Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Ego, o malvado do bem.
Roda a vinheta, panda! Olá, olá, pensadoras e pensadores! Pensar a Dois, no ar, o seu podcast semanal... de reflexão, provocação, livre pensar, tudo para que a gente possa, em conjunto, fazer uma sociedade melhor. Afinal, meu amor, pensar a dois é bom.
E pensar coletivamente é muito melhor.
É isso aí. E antes de começarmos, antes de entrarmos no tema do programa de hoje, a Pri tem um recadinho muito importante, não é, meu amor?
É isso aí, gatinho. O recadinho vai para vocês que estão nos ouvindo, para nos cutucarem, nos enviarem mensagens, sugestões, marteladas virtuais.
Provocações.
O que quer que seja nas nossas redes sociais. Facebook, Pensar a Dois, dois numeral. Instagram também, Pensar a Dois. Tem o nosso portal aí, pensaradois.com.br. Então, nos enviem mensagens, cutuquem e nos deem um retorno sobre os nossos temas.
É isso aí. Só com a colaboração de vocês, com novas ideias, novos conceitos, é que a gente pode enriquecer esse debate e fazer, assim, um crescimento, fazer com que a sociedade evolui e melhore. E fique ligadinho que no final do programa, no Dicas Aleatórias, a Pri vai dar uma dica super, uma dica topzeira.
Supimpa! Fique ligado!
Uma novidade que vem por aí agora em junho. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, o tema do programa de hoje, né? O ego, o vilão do bem, ou a gente poderia até brincar junto com aquele desenho, né? O meu malvado favorito. Que o Pedro adora, né? Ele já deve ter assistido
aqui. Eu não sei se é o Pedro ou se é o papai que adora, hein, amor?
É verdade, eu sou fã também. Gosto dos dois episódios. E, aliás, se fizesse um terceiro, com certeza eu iria assistir. Eu acho... o enredo muito bem tramado, os personagens também.
Banana.
Os Minions são extremamente adoráveis. Adoro também o Gru. E ele faz jus ao meu malvado favorito, né? Mas, fazendo essa analogia, o que, que a gente propõe a discutir aqui hoje, né? A questão do ego. Como o ego é visto, encarado pela sociedade, pela psicologia, pelas religiões, pelas ciências sociais... Geralmente o ego é visto como uma espécie de vilão, né? Como aquela entidade dentro de nós que visa
que
somente...
serve para fazer o mal, para pensar negativo, para falar coisas ruins, enfim.
É, e também visando apenas a benesse individual, né? Apenas dar vazão àquilo que vai só nos fazer bem. Né? E está muito calcado aí nos exemplos mais comuns, na vaidade, no egocentrismo... O que mais?
No egoísmo.
No egoísmo, na pessoa que é muito radical nas suas ideias e que não muda de ideias, que sempre tem a necessidade de ter razão. Né? Então, o ego, ele geralmente é visto como algo a ser combatido, digamos assim, um pequeno vilão interno que tem dentro de nós. Né? Só que já existe uma corrente... Isso não é novidade, ela já existe há algum tempo, mas que não é muito explorada pela mídia. Mas se você procurar aí por alguns vídeos, né, relacionados a estudo de psicologia, a espiritualidade, a cabala, você vai encontrar pessoas que abordam, têm uma outra visão sobre o ego e sobre a utilidade que ele tem. Né? Isso que, quando a gente começou a ler, né, amor, e ver
são
vídeos...
São advogados em defesa do ego, hein, gente?
Exatamente. E quando a gente começou a ver material sobre isso, a gente achou bem importante, porque é um viés novo, né? Um viés pouco conhecido, melhor dizendo, não que ele seja novo, né? Que procura tratar da seguinte forma essa questão do ego, que ele não é mal, né? Se nós, cada um de nós, tem o seu ego, ele tem uma razão de ser, né? E não é para fazer mal, nada que está em nós é para nos prejudicar. Né? Ele tem ali uma determinada função. O grande X
da... Ele existe, ele tem um propósito. Acho que a questão é como utilizá-lo, né? Como nós, como seres humanos que estamos aqui em constante evolução, como poderíamos usar o ego, né? Não como vilão, né? Mas como um protagonista do bem, como um malvado do bem.
É, exatamente. É, por exemplo, a vaidade, em maior ou menor grau, todo mundo tem. Tem pessoas que são hiper vaidosas, principalmente com relação ao corpo, com relação ao visual, com relação a mostrar o seu status social, correto? Bom, não tem nada de mal nisso, mas se você toma com um determinado exagero, faz disso a sua razão de viver, aí tem um desequilíbrio muito grande, né? Uma forma positiva, digamos assim, de vaidade é você utilizar essa sua necessidade, esse seu desejo de ser apreciado, de ser admirado pelas pessoas, mas fazendo algo de impacto social. Por exemplo, em vez de você só ficar publicando fotos que você está numa praia luxuosa, num hotel luxuoso,
uma big festa,
comprou
jantar,
carrão novo, etc.
Melhor restaurante da cidade.
Que é legal tudo isso, legal mostrar tal, mas por que também não usar essa vaidade para mostrar ações de impacto social? Né? Por exemplo, você participando de leitura para crianças, você dando aulas, dando palestras gratuitamente em escolas, você ajudando asilos, creches, perdão, eu estou aqui com uma pequena rouquidão, então, desculpa, algumas tosses podem surgir. Mas você utilizar isso, por exemplo, para fazer ações na sua comunidade, né? Reciclagem de lixo, o que seja, né? E usar essa vaidade para você ser admirado, ser bem visto pelas pessoas em algo que gere impacto social, né? E um outro exemplo, a arrogância, né? Que a gente, muita gente tem, que acha que sempre está certo, etc, etc. Por um lado, a arrogância é ruim porque te impede de, muitas vezes, de ouvir, de compreender um outro lado, uma outra linha de argumentação, que vai ser positiva para te fazer crescer, para abrir os teus olhos, né? E até para melhorar o seu ponto de argumentação, né? Por outro lado, a arrogância pode ser útil para você defender melhor as suas teses que gerem impacto social positivo. Né, por exemplo, a questão das cotas, né, cotas para entrar em faculdade, por exemplo. Uma pessoa é contra e você é a favor. E você acha que a defesa das cotas ajuda a sociedade como um todo, tem um impacto relevante. Ora, você pode usar essa sua, entre aspas, arrogância, essa sua necessidade de ter razão, para combater essa linha que pode prejudicar outras pessoas, né, com a eliminação das cotas. Eu estou dando só um exemplo genérico, tá? Pode ser qualquer outra coisa, né? Então, usar o ego, né, as variantes que ele tem, para buscar ações positivas, não é isso, amor?
É isso aí, amor. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, de necessidade. Outro dia eu ouvi uma frase, eu não vou me recordar o autor, mas ele fala justamente isso. O ego, ele tem necessidade, né? Ao contrário da alma, que tem o desejo. Então, o ego, ele tem essa necessidade de, por exemplo, em certas pessoas, de ser arrogante ou de estar em evidência, né? As pessoas que são mais públicas, né? Tem aquela necessidade de estar em cima de um palco, de estar chamando atenção. Mas é justamente, acho que, saber utilizar esse ego, né, essa vaidade ou essa arrogância para um lado mais benéfico, né, benéfico para os outros. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente quer falar, de trazer essa ferramenta que é o ego, utilizando-a para o lado mais, digamos, entre aspas, positivo, né, para ações mais benéficas. E acho que também, amor, só concluindo aqui, acho que o ego também, ele age muito, como é que eu posso dizer? Age muito em relação ao medo, né? Acho que tudo vem mais do medo, é o medo de perder, o medo de ser menor que o outro, o medo de ser menos que o outro, o medo de estar menos evidente que o outro, né? A gente tem exemplos claros aí, por exemplo, no mundo corporativo, né? Das pessoas que querem passar por cima das outras para ter um cargo melhor ou chamar mais atenção do chefe, enfim. Então, eu acredito nisso também, que vem muito do medo, né? O medo de você ser menor ou ser menos que o outro. Então, acho que precisa também investigar entender quais são as suas necessidades do ego, né? Acho que cada pessoa tem, em particular, a sua necessidade. Acho que é questão de se conhecer e entender quais são as necessidades do teu ego e tentar usar dessa forma mais benéfica.
É legal, você falou da ganância, né? E a gente pode usar a ganância, mas talvez substituindo pelo termo ambição, de você galgar posições dentro de uma empresa, dentro da sua carreira, qualquer que seja, né? Digamos que eu sou um executivo, sou um administrador, sou um músico, enfim. Você galgar posições maiores, galgar prestígios, né? Ter essa missão de controlar mais coisas, ter mais poder, mas sempre pensando ali em dar uma contrapartida para a sociedade. Fazer acordos com você mesmo, fazer acordos com o seu ego. Por exemplo, olha, se eu conseguir uma promoção e aumentar meu salário, eu vou usar parte do meu salário para fazer tal coisa em prol da sociedade. Então, quando você consegue pensar em utilizar essa sua característica, se você é uma pessoa muito ambiciosa, beleza, não tem problema nisso. Mas procure usar parte dessa ambição para reverter, né, um possível ganho para coisas positivas. Ou tenha ambição, por exemplo, de eu vou criar a melhor ONG em tal coisa, que vai ajudar as pessoas. A melhor ONG em reciclagem, a melhor ONG em sustentabilidade. Ou a ONG que vai impactar o maior número possível de pessoas.
Se você quer ser sempre o melhor, então pensa em ser o melhor, mas estando junto, ajudando ao outro, né? Fazendo algum trabalho coletivo, que não, você não vai deixar de ser o melhor, mas você vai estar usando essa tua necessidade, essa tua característica do teu ego, de uma forma mais, digamos que...
Mais positiva.
Fugiu aqui totalmente as palavras. Mas é isso.
Eu já falei pra você não beber antes dos programas, amor.
Amor, não revela meu segredo, por favor.
Aquelas três doses do uísque que eu falei que ia te fazer mal. Por isso que eu só tomo duas. Até dois copos eu consigo controlar. Depois disso...
Mas o meu passou de dois já era. Então acho que é melhor a gente ir pro Dicas Aleatórias.
A gente já passa pro Dicas Aleatórias. Então, em resumo, é isso. Ego, não dá pra você suplantá-lo, negá-lo. Ele existe, vai continuar a existir, faz parte do seu dia a dia, em todas as nossas decisões, em todas as nossas ações, ele sempre está presente, vai ter sempre uma pitadinha em cada decisão que a gente toma, né? Ele sempre vai ter a sua presença ali. Muitas das decisões que nós tomamos é em função do ego, mas a partir do momento que você tem a consciência disso, que é o ego presente, por que não já saber que ele está ali, que é uma decisão em razão dele, tomada em razão dele, vamos procurar fazer ações positivas com base nisso, né? Com base na vaidade, com base na arrogância e de outras situações que a gente, no primeiro momento, acha ruim. Mas se você fizer uma certa dosagem, com muito autoconhecimento também, né? A gente não consegue isso da noite pro dia.
Não.
Né? Primeiro você é um processo longo de autoconhecimento, que daí você pode buscar isso com ajuda, com terapia, com psicologia, buscando informações de espiritualidade, por meio de coaches, enfim. Pessoas que vão abrir novas informações para você, para que você olhe internamente, saiba mais seus pontos fortes, pontos fracos, e procurar utilizar essas informações, essas suas características, já que é difícil mudar, né? Muitas coisas a gente realmente não consegue, porque está no nosso DNA da alma, né? É uma coisa muito forte. Algumas a gente consegue mudar, outras a gente consegue amenizar, mas tem outras que não tem jeito. E daí, por que não dar um uso positivo para isso, né? Então fica aí o nosso resumo, né? Ego, não, ele não é vilão, né? Não é para você fingir que ele não existe, não é para você colocar debaixo do tapete, é simplesmente para você ter noção disso, saber da presença dele, mas saber que você pode fazer o uso positivo.
Acho que a gente tem que conhecer, né? Na verdade, aceitar o ego da forma que ele é e tentar, acho que não é a palavra, não é nem mudar. Porque, como o Dani disse, a gente não muda muitas coisas, né? Já faz parte da nossa essência, do nosso DNA. mas é aceitar a forma que teu ego se manifesta, né, as necessidades desse teu ego, e tentar justamente conhecê-lo, né, como se fosse uma terceira pessoa, mas que seja, que é você, né? Então, conhecer esse ego, quais são as necessidades desse ego, e transformar, usar esses pontos, entre aspas, negativos, de vaidade excessiva ou de sei lá, qualquer outra coisa que você acha que não seja uma coisa tão, tão boa, mas usar realmente de forma mais engajada em comunidade, compartilhar, enfim, de uma forma mais positiva. E vamos aos dicas aleatórias?
Vamos lá, roda a vinheta, Panda! Chegamos ao Dicas Aleatórias, aquela parte do programa que eu abri, damos dicas genéricas para vocês, dicas de algo que não tem nada a ver com o tema do programa. Pode ser quiromancia, tarô, amarração pro amor, gastronomia, cultura, arte, entretenimento, ikebana, pátina, DKP, enfim, não tem limite aqui a nossa criatividade no Dicas Aleatórias. Meu amor, qual a sua dica bombástica de hoje?
A minha dica de hoje é uma super, super dica. É um super, mega evento promovido por nós.
Pelo dizer
Pensar A2.
Topzera.
Topzera. Um evento promovido pelo Pensar A2. Agora, no próximo mês, em junho. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que nós divulgaremos as datas. A data, na verdade, é um dia. Com o tema Educação Disruptiva, Desobediência aos Padrões para Transformar o Mundo. Ou seja, nós vamos falar aí da nova educação, da nova era, de como a gente acha, né, que pode, essa educação pode ser melhorada. E vamos contar com grandes nomes, com grandes palestrantes, né? Além de nós, é claro, além do Pensar A2.
Modéstia à parte. Olha a vaidade aparecendo aí. Mas é uma vaidade do bem.
Opa, olha o ego. Temos grandes nomes como Marcelo Cotrim, Jamile Coelho, Fernando Campos, Karim Melo. São pessoas assim que a gente fez uma seleção bem incrível para trazer nomes importantes dentro da educação, dentro da espiritualidade, do autoconhecimento. Com experiências, né, com vivências que trazem muito para nós, para a gente aprender. Então, fique ligado, vai ser aqui em São Paulo, junho. Aliás, vou dar a data aqui, 27 de junho, no Inova Bra, um espaço do Bradesco, na Avenida Angélica. Então, vai ser um evento muito especial, amanhã inteira aí para a gente falar sobre educação. Teremos também sorteios de brindes, de livros, muito bacana dos nossos palestrantes. Então, fique ligado no nosso evento de junho.
Isso aí, vamos falar sobre inteligência emocional, sobre netweaving, sobre amor, enfim, sobre como é criatividade, tudo para que essa nova educação surja e floresça, que as pessoas entendam dessa necessidade, que saber só tabuada, equação, fórmula matemática, capitais dos países, isso não faz mais sentido no mundo atual, porque está tudo disponível no Google. É muito fácil, né? A Siri, né? Para quem tem smartphone, né? Enfim, é tudo muito fácil você obter informação. A questão é como você trabalha as relações, como você trabalha os desejos, como você trabalha o espírito corporativo, o espírito social, que isso que vai fazer a diferença. São essas habilidades do futuro que vão contar pontos no mundo VUCA que estamos vivendo, né? E para finalizar aqui com a minha dica aleatória, vou falar sobre um livro que acho que muita gente já conhece, ele tem estado aí entre os best-sellers, quando você entra nas livrarias, sim, ele está em destaque, né? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Uma Estratégia Inusitada para uma Vida Melhor, do Mark Manson, um escritor americano, ele ainda é jovem. E qual que é o grande barato desse livro, né? Ele procura derrubar diversos mitos, né? Que para você ser uma pessoa que está de bem com você, né? Está de bem com a vida, que procura enxergar as coisas de uma forma positiva, vai muito mais de você quebrar paradigmas internos e paradigmas sociais, né? Uma coisa que ele fala aqui que é um impacto, né? Um verdadeiro uma verdadeira voadora no peito, que ele fala assim: você não é especial. Né? Que a gente é tão alimentado que nós somos especiais, que nós temos que fazer projetos que vão impactar o mundo, que vai fazer a diferença, etc, etc, que isso causa muita ansiedade, a gente fica o tempo todo se cobrando, se comparando, etc, e isso causa frustração, causa medo, causa depressão, etc, etc. Então, quando logo de cara ele fala, olha, você é igual a todos os outros bilhões de habitantes do planeta. Um ou outro vai ficar fora da curva, né, que são pessoas geniais, muito diferentes e tal, e que você é igual aos outros. A diferença é a forma como você encara isso e como que você usa a sua habilidade para te dar prazer, para fazer você feliz, para impactar positivamente a sociedade. Né? Ele mesmo fala, olha, se cada um for tentar ser bom em tudo, você acaba sendo que nem o pato, né, que nada... anda e voa, mas não faz nada disso bem. Então ele fala, olha, pode ter certeza que o melhor jogador de futebol do mundo pode ser um péssimo cara para fazer contas, por exemplo, né? Um péssimo matemático. O melhor guitarrista do mundo, ele pode ser péssimo, sei lá, para fazer comida. Né? Então, a gente reconhecer os nossos limites, saber que nós não somos especiais, e lidar bem com essa informação, com aquilo que a gente sabe, com as nossas habilidades, não é se conformar e não evoluir, não é isso. Né? Mas é que você não criar uma expectativa demais, né? Que somos todos iguais, com as mesmas capacidades, né? E você usar isso de uma forma positiva, não criar umas expectativas em excesso. E uma outra coisa legal que ele fala também é... Ele dá dois exemplos, né, de como que a gente pode encarar a vida. De dois músicos, aliás. Como ele é músico, né, ele usou dois casos de músicos. Né? Um é o Dave Mustaine, que é fundador do Megadeth, que é uma das maiores bandas de heavy metal do mundo. E que ele, embora faça muito sucesso, venda discos, seja uma referência, o ícone no heavy metal... Ele tem uma zanga, uma raiva, uma mágoa muito grande com a sua antiga banda, que era o Metallica, que o expulsou um pouco antes da banda assinar o primeiro grande contrato e fazer sucesso. Né? Então, ele fez... só dar uma tosidinha básica aqui. Ele fez o Megadeth mais como uma tentativa de, entre aspas, se vingar e ser maior que o Metallica. E essa rusga, essa competitividade é o que alimentou. Só que o que acontece? O Metallica ainda é muito mais conhecido e admirado que o Megadeth. Então, embora ele seja, cara, extremamente rico, excelente músico, uma pessoa admirada, ele não é, pelo que o autor deduziu das entrevistas e tal, ele não é uma pessoa realizada, porque ele está sempre se comparando com o Metallica. Né? E um outro exemplo que ele usou é do primeiro baterista que o Beatles teve, o Peter Best. Né? Ele diz no livro que o Peter Best ele foi demitido porque os outros integrantes não gostavam dele, foi demitido pelo empresário. Eu já vi outras vertentes da história dizendo que ele resolveu sair porque não levava muita fé na banda. Enfim, tem essas duas versões, mas ele defende a tese que ele foi expulso. Né? Peter Best, logicamente, com o sucesso dos Beatles, entrou em depressão, tentou suicídio, etc, etc, mas ele superou. Né? E hoje ele tem, digamos assim, uma vida pacata, né? Casado, com filhos, ele é músico, continua tocando, etc, etc. Mas o que ele entende? Olha como a visão muda tudo, né? O que ele entende? Se ele permanecesse nos Beatles, provavelmente ele não teria conhecido a mulher dele, não teria tido filho, não teria tido todas as oportunidades que ele teve de fazer um processo de autoconhecimento. Então é muito mais com a dor que você sente, o que, que você faz com ela, né? O budismo fala muito disso, né? A dor é inevitável, mas a forma como você encara ela, o que você faz, é da sua escolha.
Simples, ligue o foda-se.
Exatamente. Então, resumo é isso, fica aí a dica, a sutil arte de ligar o foda-se, da editora...
Intrínseca.
Tá nas melhores livrarias. É isso, meu amor.
É isso aí, vamos lá, porque senão ninguém vai ler o livro, né, amor?
Eu já tô fazendo a resenha completa.
Resenha completa. É isso aí, minha gente, até o próximo Pensar a Dois. Um beijo grande e até mais.
Tchau. Tchau, tchau.